Ministério da Fazenda afirma que a alíquota padrão de 26,5% em novo imposto será inferior à carga tributária atual.
IBGE aponta que um em cada quatro domicílios não tinha comida suficiente ou adequada em 2023 no país.
28 pessoas são presas em operação policial contra o tráfico de drogas na região central do estado.
Correspondente Gaúcha, Serrana Solar. Pedro Quintana e Yasmin Luz.
Muito boa tarde, agora são 12 horas e 51 minutos.
A temperatura é de 23 graus na capital.
O Ministério da Fazenda afirmou nessa manhã que a alíquota padrão de 26,5% em novo imposto será inferior à carga tributária atual no país. De Brasília, o repórter Matheus Chu tem os detalhes.
O secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, está detalhando hoje os projetos de regulamentação que foram enviados ao Congresso. Ele estimou que o imposto de valor agregado, o IVA, será de 26,5% na média, com uma divisão prevista de 8,8% para a União e 17,7% divididos entre estados e municípios. Bernard Api rebateu críticas de que a alíquota é muito alta. Ele afirmou que hoje, de forma indireta e não transparente, a carga tributária brasileira fica em torno de 34% e que haverá, na média, uma redução. Esta alíquota não inclui exceções, que foram abertas para várias categorias profissionais ou alguns itens vendidos, como os incluídos na cesta básica, por exemplo.
Temperatura de 23 graus em Porto Alegre, 21 em Caxias do Sul e em Rio Grande, 22 em Santa Maria e em Pelotas e 24 em Passo Fundo. Cleocum atualiza a previsão do tempo para as próximas horas.
A expectativa é que a gente tenha uma tarde quente no estado. A tendência é que as temperaturas fiquem na faixa dos 25, 26 graus. Isso, claro, a sombra no sol faz um pouquinho mais. Mas é um clima bem ameno durante a tarde de hoje em todas as regiões aqui do Rio Grande do Sul. O tempo segue bem agradável também para o final de semana, principalmente domingo de tarde, até gerando um aquecimento um pouco mais forte. Por causa desse aquecimento, segunda e terça-feira, com calor e um pouco de umidade, tem pancadas de chuva?
Serrana Solar, a minha escolha certa.
Um em cada quatro domicílios brasileiros apresentou algum grau de insegurança alimentar em 2023. Isso significa que os moradores não sabiam se teriam comida suficiente ou adequada na mesa. Os dados são da PNAD Contínua Segurança Alimentar, divulgados hoje pelo IBGE. No total, cerca de 64 milhões de pessoas viviam nesses domicílios, sendo que quase 12 milhões deles enfrentavam uma situação ainda mais dramática e outros 8 milhões e 600 mil beiravam a fome. Apesar de números considerados alarmantes, a quantidade de lares com segurança alimentar aumentou nos últimos anos. Em 2023, 72,4% dos domicílios no Brasil estavam em segurança alimentar. Esse número representa cerca de 152 milhões de brasileiros.
O índice de 2023 é o segundo melhor para a segurança alimentar atrás apenas de 2013. Segundo o IBGE, os motivos têm relação com fatores como investimentos em programas sociais, recuperação econômica e preço dos alimentos. O levantamento indica que o Rio Grande do Sul é o terceiro estado com menor índice de insegurança alimentar, junto com Santa Catarina e Paraná. O estado tem 18,7% das famílias em situação de insegurança, o equivalente a 839 mil lares. O valor está abaixo da taxa nacional de 27,6%.
Ainda nesta edição, tarifas do aeroporto Salgado Filho ficarão mais baratas a partir de junho.
Morre Albino Manique, músico tradicionalista, aos 80 anos.
Segurança e qualidade com o sistema fotovoltaico que você confia. Distribuidora Serrana Solar. É a sua escolha certa.
Morreu nessa manhã, aos 80 anos, o músico tradicionalista Albino Manique. Ele estava internado há 20 dias no Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre, por conta de problemas relacionados a um câncer de pulmão. O músico, fundador do grupo Os Mirins, deixa 3 filhas. O velório começa às 5 da tarde no cemitério São Miguel e Almas, na capital. O enterro está marcado para as 10h30 da manhã de sexta-feira.
Teve início hoje o júri do ex-policial militar acusado de matar a ex-mulher na frente do filho dela em 2018, na Zona Sul de Porto Alegre. O crime ocorreu em um condomínio do bairro Ipanema. Conforme a denúncia do Ministério Público, Alisson Frison deu 3 tiros na bancária Michele Barbosa Pires, que tinha 35 anos. O ex-policial responde pelos crimes de feminicídio com agravante pela presença do filho, motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima. Serão ouvidas 5 testemunhas de acusação e 5 de defesa.
A Polícia Civil trabalha com a possibilidade de um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas para o duplo assassinato ocorrido na noite de ontem no bairro Sarandi, na zona norte da capital. Um homem de capacete entrou no local, atirou e fugiu de moto. As vítimas foram identificadas como Andrew Teixeira, de 24 anos, e Jefferson Rosa da Silva, de 49. Outros 2 homens ficaram feridos no ataque. Nenhum dos 4 baleados tinha antecedentes criminais graves, mas um deles era o alvo do atirador. Ninguém foi preso até o momento.
Foi identificada como Luciana dos Anjos Rodrigues, de 28 anos, a mulher que morreu em um acidente entre um carro e uma caminhonete na RS-020, em Gravataí, na madrugada de hoje. O Sandero que ela dirigia foi atingido na traseira por uma Hilux. A vítima chegou a ser encaminhada para atendimento, mas não resistiu. O motorista da caminhonete se recusou a fazer o teste de bafômetro e foi conduzido para a delegacia. Agora em Porto Alegre, 23 graus é a temperatura, 12 horas 58 minutos.
Serviço.
Os estudantes inscritos no programa PED-MEIA, de incentivo à permanência e conclusão do ensino médio, começam a receber hoje a segunda parcela de R$ 200. Os depósitos acontecem até o dia 3 de maio, conforme a data de nascimento dos alunos. Desta vez, os valores serão creditados nas contas dos estudantes que mantiveram a frequência média de pelo menos 80% nos 3 meses letivos. De acordo com o Ministério da Educação, 2,5 milhões de alunos terão direito de receber o incentivo.
Concentrando o maior número de casos confirmados de dengue na região metropolitana nesse ano, as cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Canoas estão adotando estratégias para tentar frear o avanço da doença. Entre as medidas estão a ampliação de horários e de atendimento em unidades básicas de saúde, intensificação na aplicação de inseticidas, limpeza de ruas e ações para maior conscientização da população. No caso de Canoas, um hospital de campanha vai começar a operar a partir de sábado, junto à UPA Boqueirão, no bairro Guajuviras.
O Rio Grande do Sul tem, nessa semana, 24 das 30 regiões em alerta vermelho para casos de dengue. O nível é o mais grave dos avisos estabelecidos pela Secretaria Estadual da Saúde. A situação atinge, entre outras, as regiões metropolitana, litoral, central, norte, noroeste, vales e fronteira oeste. O cenário é descrito no mais recente comunicado de risco. Não há nenhuma área gaúcha no nível mínimo de risco. Os alertas consideram casos e infestações das últimas 4 semanas. O Rio Grande do Sul já registrou, até o momento, 102 óbitos pela doença.
Boa notícia.
As tarifas do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ficarão mais baratas. A Agência Nacional da Aviação Civil aprovou o reajuste. O embarque doméstico terá uma redução de 11,8%. As taxas dos voos internacionais também terão uma diminuição de 11,8%. Já a conexão vai ter uma queda de 13%. A nova tabela entrará em vigor a partir de 1º de junho. A redução se deve à exclusão da parcela extraordinária temporária de 15% referente aos efeitos da pandemia em 2020. Ainda há espaço para uma nova diminuição no ano que vem. Em instantes, FEPAM emite licença ambiental que autoriza o início das obras de usina de etanol em Passo Fundo.
A Polícia Civil prendeu nessa manhã 28 pessoas, sendo 6 em flagrante durante uma operação de combate ao tráfico de drogas e à comercialização de armas em Santa Maria, na região central. Foram apreendidos carros, drogas, cartuchos de munição, além de armamento. Segundo a investigação, 2 dos investigados comandavam as ações de dentro do presídio de Santa Maria. No total, foram cumpridas 48 ordens judiciais.
6 pessoas foram presas e outras 3 foram identificadas dentro de presídios durante uma operação policial realizada nessa manhã em 5 cidades gaúchas contra um grupo que extorquia vendedores. Com perfis falsos, os criminosos realizavam compras de produtos em sites e enviavam comprovantes falsos de pagamento. Assim que as vítimas percebiam o golpe, passavam a receber ameaças de morte para que não procurassem a polícia e eram obrigadas a entregar mais dinheiro. Os mandados foram cumpridos em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Antônio Prado, Caxias do Sul e Canela.
A FEPAM emitiu licença ambiental que autoriza o início das obras de uma usina de etanol em Passo Fundo, no norte do estado. Com a autorização, as primeiras atividades de terraplanagem vão começar até a metade de junho. As obras devem durar 1 ano e meio. A nova fábrica tem previsão de entrar em operação em 2026. O projeto prevê que a usina de etanol processe 525 mil toneladas de cereais por ano, destinadas à produção de biocombustível.
Serrana Solar, a minha escolha certa.
Você encontra o correspondente gaúcha Serrana Solar na íntegra em GZH.
A próxima edição será às 18 horas e 50 minutos. Boa tarde.